Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, em primeiro lugar, senhor presidente, constatação de uma coincidência de pontos de vista que muito me orgulha. Coincidência de ponto de vista com aqueles que acabaram, que o senador presidente Tara Franco acabou de expor no seu pronunciamento como líder. E eu gostaria de dizer a Vossa Excelência, senhor presidente, que efetivamente concordo com Vossa Excelência e que ontem, durante a audiência pública, eu polemizei e duramente, não apenas com o ministro, mas também com os porta-vozes mais salientes do governismo, em relação a exatamente esses três pontos que Vossa Excelência mencionou. A desvalorização de tudo que se fez antes do PT, da estabilização pela qual o senhor e o presidente Fernando Henrique foram os grandes responsáveis. O ato falho, talvez, do ministro em relação à Vale, que revela um fundo autoritário de pensamento que, aliás, não condiz com a conduta prática do ministro, quando ele diz que o governo se poderia ter retalhado a Vale para forçar a substituição do presidente da época. Igualmente, uma polêmica dura, talvez até acima do tom, quando uma nobre senadora da base do governo atribuiu, assim pelo menos eu entendi, parte da culpa pela escalada inflacionária às críticas da oposição. Exatamente esses três pontos foram objeto de resposta veemente da minha parte e também da parte do senador Álvaro Dias. E exatamente sobre o problema da inflação, por onde Vossa Excelência começou, que eu gostaria de falar nesta tarde no Senado. O ministro Guido Mantega, num determinado momento da sua apresentação, disse o seguinte: não fossem os combustíveis e os alimentos, a inflação estaria muito mais perto do centro da meta. Acontece que os combustíveis e os alimentos estão pressionando a inflação, e pressionando muito, muito fortemente. Vamos falar apenas dos combustíveis nessa tarde. O preço dos combustíveis disparou. Isto é conhecido por todos, tanto na gasolina quanto do álcool. O álcool, aqui em Brasília, já ultrapassou R$ 260 o litro. E a gasolina, eu abasteci meu carro neste último fim de semana aqui em Brasília, R$ 3 o litro. Evidentemente, os consumidores reclamam dos preços que pressionam o governo e preocupam a toda a sociedade. Mas o que é mesmo que está acontecendo? A gasolina no país já faz muito tempo que é cara. Apesar de sair das refinarias da Petrobras com cerca de 25% mais barata do que das refinarias, a gasolina que sai das refinarias dos Estados Unidos. A gasolina para o consumidor, a gasolina brasileira, é a mais cara das Américas, segundo uma pesquisa recente de uma consultoria norte-americana especializada em preços globais. Apenas para que os meus colegas tenham ideia, se ainda não têm essa informação, o preço médio da gasolina na capital paulista era, no momento da pesquisa, US$ 1,73, com o dólar cotado a US$ 1,67. Esse valor é 70% maior do que a gasolina em Nova York. 70%. E 105% mais alto do que a gasolina na Rússia. Para ficarmos aqui na América Latina, a gasolina no Chile custa US$ 1,57. E por que a gasolina brasileira é tão cara? Há vários fatores conjunturais e fatores estruturais. A gasolina é cara porque ela carrega, evidentemente, um peso tributário enorme, que beira a 60% do valor do litro de gasolina pago pelo consumidor. Nós só perdemos para alguns países da Europa que utilizam, que fazem uma política tributária com o propósito, gravando a gasolina, com o propósito de desestimular o uso dos automóveis. Nesses impostos estão incluídos vários tributos, nessa carga tributária estão incluídos vários tributos, contribuições, PIS, COFINS, a CID, o ICMS, que é controlado pelos estados. A CID funciona, como todos nós sabemos, como um colchão para, digamos, moderar as flutuações quando sobe muito o preço da gasolina no mercado internacional. E o ICMS tem as suas alíquotas, muitas vezes elevadas, excessivamente elevadas, pelos estados, premidos que são os estados pela erosão das suas receitas tributárias em favor da concentração das receitas tributárias nos cofres da União. Mas há também uma razão que diz respeito à estrutura, à escassez, à carência de produção, o que nos revela, o que nos leva a constatar a precariedade do planejamento do governo nessa matéria nos últimos tempos. Né? Vejam, a gasolina, a produção de derivados do petróleo, de combustíveis, pela Petrobras, não está acompanhando o aumento da demanda. No ano passado, o país consumiu 117 milhões de metros cúbicos de derivados de petróleo usados para combustível, ou seja, 11% a mais do que produziu. Nós estamos consumindo mais gasolina e diesel do que produzimos. Nós não temos refinarias suficientes, apesar do tema das refinarias ter sido muito alardeado pela então candidata Dilma, que havia sido anteriormente a grande gestora do governo, ministra de Minas e Energia. Apesar de todo esse alarde, nós não temos refinarias suficientes para atender o crescimento da economia. A Petrobras tem 4 refinarias em construção, mas a produção dos derivados só deve crescer mesmo em 2013, daqui a 2 anos. Daqui até lá, nós seguramente vamos ter que conviver com problemas de abastecimento, de preço elevado, que leva a Petrobras a importar, aumentar a sua importação de gasolina, né? Agravando, portanto, com isso, a condição cambial do Brasil. Ora, mas nesse momento existe um fator conjuntural também que influi fortemente sobre o preço da gasolina, que é a escassez de álcool. O álcool está com preço muito alto e há risco de abastecimento em muitos postos, de modo que os consumidores migram para a gasolina, dada a grande proliferação dos automóveis flex. Ora, esta escassez de álcool ocorre logo depois de um momento em que o governo assumiu, com muito orgulho, e é justo o orgulho que temos de ter do nosso parque industrial produtor de álcool e do nosso complexo sucro-alcooleiro, o governo assumiu o papel do grande vendedor do etanol no mundo. Vamos vender etanol no mundo inteiro. Vamos trabalhar com os Estados Unidos, falar com o presidente americano para que abra as fronteiras do seu país ao etanol brasileiro. Enquanto isso, está faltando álcool no Brasil. Nós tivemos que importar álcool agora, nessa crise de escassez de álcool. Agora, por que falta álcool na bomba de combustível? As razões são muitas, mas evidentemente é uma, é que houve queda na produção. Houve uma quebra de safra da cana. Houve uma diminuição do ritmo de investimento das indústrias processadoras da cana para a produção de álcool e de açúcar, em razão da crise de 2008. Só agora as empresas começam a colocar esses planos em execução. Mas isso revela também uma falta de planejamento do governo, de previsão do governo. Ora, a segurança energética é um fator-chave, não apenas na produção econômica, mas na vida das pessoas. E o governo descuidou, nesses últimos 8 anos, dessa segurança energética. Por quê? Porque era evidente que faltava no Brasil uma política de estoques reguladores para a produção, para compensar período de escassez de uma commodity agrícola e que está sujeita às variações do tempo, às intempéries, quebra de safra, faltou uma política que há muito tempo os produtores de álcool reclamavam de fornecimento de formação de estoques reguladores. Falta também, ao mesmo tempo que o Brasil, o governo brasileiro estimulava a produção de carros flex e, portanto, era previsível o aumento da demanda por álcool, faltou uma política que incentivasse o aumento da produção, não é? E que, inclusive, estimulasse as empresas produtoras de álcool a investir na produção de energia como forma de aumentar a sua rentabilidade. Hoje, nós temos hoje já muitas usinas que produzem energia a partir da queima do bagaço de cana. E produzirão muito mais quando chegar a um ponto de desenvolvimento industrial, uma tecnologia que hoje ainda está confinada aos laboratórios, de produção de etanol a partir da fratura da molécula dos vegetais, que permitirá a produção de álcool a partir da palha da cana, a partir de madeira, não é? Ora, faltou ao governo, do ponto de vista da ação governamental, uma política que estimulasse a produção de energia elétrica como forma de capital dessas empresas produtoras de álcool e de açúcar terem recursos próprios para investir na sua própria produção. Veja, e o que falta para isso? Falta financiamento para a repotencialização das caldeiras, para a aquisição de novas caldeiras, e falta também a disciplina de uma questão chave, que é o acesso da energia elétrica produzida nas refinarias às redes de transmissão. Não é uma questão planetária, é uma questão que demandaria dedicação do governo e que propiciaria um enorme salto na produção de energia elétrica a partir da queima do bagaço de cana. O governo, num determinado momento, ficou tentado a demonizar o setor sucroalcooleiro. Está faltando álcool porque as usinas estão produzindo açúcar. Ora, senhor presidente, a margem de flexibilidade de uma usina que produz álcool passar a produzir açúcar é muito pequena. É em torno de 6%. Então, houve quebra de safra na Índia, aumentou o preço do açúcar. É natural que as usinas procurem produzir açúcar, não é? Sobretudo diante da incerteza do mercado interno do álcool, uma vez que o governo manipula os preços da gasolina. Sem segurança de que terá um mercado organizado e razoavelmente competitivo para o seu produto, as indústrias açucareiras, as indústrias do setor sucroalcooleiro, num determinado momento, migraram para a produção de açúcar. Mas essa margem de migração é muito pequena, não vai além de 6%. Né? Então, não é por aí, na demonização do produtor do açúcar e álcool, que o governo vai nos tirar dessa enrascada. Né? É, sim, ao produzir políticas que estimulem, ao mesmo tempo, a produção de açúcar e a produção de álcool. Nós temos tecnologia, nós temos terras férteis, nós temos capacidade empresarial, né? Há mais de 500 anos, é uma produção tradicionalíssima do Brasil, é perfeitamente possível fazermos as duas coisas ao mesmo tempo, produzimos açúcar e produzimos álcool. desde que haja planejamento, desde que haja estoques reguladores, desde que haja estímulos creditícios e estímulos fiscais, para que nós possamos desenvolver ainda mais esse extraordinário patrimônio que o Brasil tem, que é o seu complexo sucro-alcooleiro. Eu tenho, apenas para terminar, senhor presidente, o meu receio é que o governo, ao procurar interferir na questão, o faça de uma maneira atrapalhada, com controles, com restrições, e aí o risco é matar a galinha dos ovos de ouro. Um setor que precisa de estímulo, se ver alvo de medidas punitivas, coercitivas, regulamentos burocráticos, que só farão complicar uma situação que já é, por si só, bastante complicada. Muito obrigado.